Third down at 4, 21, shotgun snap to Brissett. Pass the football, throws left side, intercepted, picked up by Coleman down the right side, under the 10, to the 5, touchdown! Justin Coleman's first pick of the year, it's a pick 6!
E aí, galera, beleza? Esse é o Pick 6, o podcast número 4 do nosso site. Hoje é terça-feira, dia 3 de outubro. A semana 4 da NFL acaba de terminar. Terminou ontem com a vitória do Kansas City Chiefs sobre o Washington Redskins. Meu nome é Carlos Eduardo, sou o Cadu. Tô aqui com meu amigo Rafael Baltazar, ou Rafa. E aí, Rafa, beleza?
Tranquilo, e aí?
Beleza. Até queria fazer uma, antes da gente começar aqui efetivamente, uma nota triste pelo falecimento do nosso amigo Digo, né?
Ele morreu.
Ele começou a trabalhar, depois que ele começou a trabalhar ele já não é mais o mesmo. Ele teve a alma vendida pro capitalismo e nós sentimos muita falta dele e hoje ele não estará conosco.
E também o que vai ser comprometedor pra qualidade pro site daqui pra frente, né? Porque ele simplesmente não assiste mais futebol americano.
Exatamente, ele não faz nada mais da vida dele além de trabalhar. Então é uma pena, eu espero que ele esteja num lugar melhor hoje do que ele estava até algumas semanas atrás. Mas, para substituir o Digo, a gente tem uma presença muito especial aqui. Um cara que entende muito de futebol americano, de beisebol, de basquete, NBA, MLB. Enfim, tudo que você pode falar de esporte americano, o cara manja. Já ajudou a gente com alguns textos aqui no site também. É o Vitor, do blog 2-Minute Warning. E aí, Vitor, tudo bem?
E aí, Cadu, beleza, cara? Rafael, prazer estar aqui com vocês, gravando podcast dessa vez, no lugar do Murilo e do falecido.
A gente precisa de um pouco de ajuda aí, porque o pessoal do site não tá colaborando. Então é um prazer ter você aqui com a gente. Rafa, ontem saiu a primeira promoção do site, a gente vai sortear, vai dar um prêmio pra algum leitor, é isso?
A gente já deu, como a gente sempre fala, né, que a gente não sabe o que a gente vai sortear, porque a gente não é sacanagem com ninguém, é que a gente não sabe o que a gente vai sortear mesmo, vai comprar ainda. E quem ganhou, a gente já falou com o cara, ele tá de boa com isso, ele já falou que vocês vão comprar, né, quando vocês viajarem pros Estados Unidos, e vai enviar pra ele depois, mas já saiu o sorteio porque o kicker dos Chiefs, ele ganhou o jogo ontem.
Muito bem, a gente tá aguardando também o primeiro pick 6 do Blake Bortles nessa temporada, quase aconteceu no final da última semana. O próprio Blake Bortles evitou que o prêmio fosse sorteado. Então, se tem alguém pra culpar, é o próprio Blake Bortles. Nessa próxima semana, o Jaguars joga contra o Steelers. Alguma chance de acontecer uma pick 6 aí?
Olha, sempre que o Blake Bortles tá em campo, tem chance de rolar uma pick 6. É uma diversão constante por parte dele. E até agora, Pittsburgh tem, acho que, a terceira melhor defesa da temporada, então, assim, os fatores estão convergindo. Eu acho que dessa da próxima semana não vai passar mais. Tá há muito tempo sem lançar, ele tá sentindo saudade já.
Tomara, porque apesar da gente ter que comprar o prêmio, a gente quer que isso aconteça logo.
O Victor é conhecido por ter acabado com a carreira do Blake Bortles, né? Quando ele começou a criticar o Blake Bortles no Twitter, aí a coisa foi...
Foi desandando?
Eu prefiro acreditar que o Blake Bortles acabou com a própria carreira e eu só avisei antes.
Muito bem.
Eu fui o previdente nesse sentido.
Então fiquem ligados lá no nosso Twitter, o @pick6_br. Toda semana, praticamente, acho que até umas duas vezes por semana, a gente inventa alguma promoção. São coisas um pouco improváveis, mas que às vezes acontecem, como aconteceu no jogo de ontem. Então fiquem ligados lá que sempre tem promoção. Bom, no podcast de hoje a gente vai falar sobre algumas surpresas, tanto positivas quanto negativas, times que nos surpreenderam. Depois a gente vai falar sobre jogadores overrated, jogadores superestimados, ou não só superestimados, como jogadores que a gente não gosta mesmo. Então pode ser uma coisa pessoal. Vamos também falar aí, cada um vai falar qual que é o Super Bowl dos sonhos, explicar por quê. E vamos já para as próximas duas semanas, já que o podcast é quinzenal, a gente vai alertar aí sobre alguns jogos que são interessantes nas semanas 5 e 6. Vamos começar então falando sobre surpresas. Vou pedir pro Rafa falar um time que surpreendeu ele positivamente.
Pra mim, eu acho que todo mundo, né? Foi o Los Angeles Rams, porque ano passado o time era horrível, ninguém queria assistir, e hoje, além de ser um time bom, É verdade que a campanha é a mesma do ano passado, os dois estavam 3-1 nessa altura e esse ano tá 3-1, mas esse ano você vê que o time é bom e que é divertido de assistir. Ganhou dos Cowboys no final do jogo, até o jogo foi disputado até o fim e o jogo foi bastante divertido.
Eu concordo, o Rams é uma grande surpresa, especialmente ofensiva, porque na era Jeff Fisher, o ataque do Rams era virtualmente o pior da NFL, e hoje é o time que mais marcou pontos nas 4 primeiras semanas, então é bem surpreendente mesmo, e até divertido de assistir o que o Jared Goff tá fazendo e o que o Todd Gurley tá fazendo também.
Existe uma estatística chamada WAR, né, que é vitórias adicionadas além de um replacement player, né, que é aquele jogador, cara que você pega assim no banco pra entrar no garante titular. Deveria ter pra técnica alguma estatística, tipo, vitória sobre Jeff Fisher, né, porque só você trocar o Jeff Fisher por um ser humano pensante já melhora muito seu time. Impressionante.
Verdade.
Não, é um Rams negócio absurdo, porque, por exemplo, o ano passado a principal arma dos Rams era o Tavon Austin, né, hoje você nem vê ele no campo com o Sean McVay, porque ele sabe que o Tavon Austin é uma bosta.
É, e é uma cria da era Jeff Fisher, né? Que inclusive teve renovação de contrato com um salário absurdo para um jogador que hoje nem é usado, e você vê um ataque muito mais produtivo sem esse jogador. Vitor, uma surpresa positiva?
É, uma surpresa positiva para mim era o Lions. Ano passado eles ganharam jogos com uma fórmula um pouco insustentável. Eles eram a pior defesa da liga. Eles ganharam todos aqueles jogos de virada no final e jogos apertados, jogos que eles ficaram muito atrás no placar. Eu pensei, pô, se a defesa não melhorar e não fez grandes mudanças, não dá pra continuar ganhando tudo nos jogos apertados, tudo nas viradas, ganhando tudo por 3 pontos, né? E não, o time tá surpreendendo esse ano. Só 2 vitórias vieram de virada, tudo bem. Uma delas quase... Na verdade, a derrota quase foi uma vitória de virada, que teve aquela meia jarda do...
Exatamente.
Do cotovelo do Golden Tate, que bateu antes. Então, por meia jarda e um segundo, assim, um timeout mal pedido, eles não acabaram 4-0 para abrir o ano. E a defesa deles, que foi a pior do ano passado, esse ano é a 5ª melhor, e tem sido a melhor de todas criando turnovers. Né? Eles criaram, assim, acho que mais turnovers nos 4 primeiros jogos do que eles criaram nos primeiros 12 no ano passado. Alguma coisa nesse nível. Então, embora não seja sustentável esse nível de turnover que eles estão gerando, tá ajudando muito um time que tava precisando e cujo ataque ainda não engrenou na temporada. Então, se o Matthew Stafford continuar fazendo as magias negras dele no quarto período, e essa defesa pelo menos conseguir estabilizar ali como um pouco acima da média, gerando turnovers, boas posições de campo, esse time do Lions vem forte para esse ano. E não é que eles tenham pego uma tabela fraca, né? Tá bom, até um pouco, vai. Giants e Cardinals são grande coisa, mas Falcons é um bom time. E Vikings, apesar de tudo, é um bom time com uma grande defesa, né? Então, boas vitórias aí pro... Quer dizer, foi uma derrota pro Falcons, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Bons jogos aí pro Lions. Eu acho que é um time que tá cada vez mais mostrando que... Se a tendência nos últimos anos do Rams sempre era ter uma temporada muito boa, aí cai. Aí uma temporada muito ruim, aí volta, joga bem. Eu acho que esse ano eles vão conseguir repetir a boa performance do ano passado, com base nesse começo.
É, mais do que vencendo, eles estão convencendo, né? Meio que clichê, mas é isso.
É, exatamente. O Matthew Stafford é de contrato novo, que foi bastante zoado, vamos dizer assim, quando chegou, mas continua jogando bem. Os wide receivers não estão aquelas coisas, ano passado foram parte importante do sucesso do time, esse ano não estão jogando tão bem. Mas ainda assim, tá produzindo, Amir Abdullah finalmente parece estar um pouco saudável, vamos ver se isso continua, mas é um bom sinal pro começo do ano, e esse maior equilíbrio entre ataque e defesa é bem importante. O Ziggy Ansah tá saudável, o Darius Slay continua jogando bem, os safeties estão jogando bem, então como um todo, é um começo bem encorajador de Detroit.
Eu concordo, queria ressaltar essa parte do Amir Abdullah, porque o Lions ano passado era um time que praticamente não tinha jogo corrido, né? Era unidimensional, tudo no braço do Stafford. E esse ano parece que encontrou ali, não é nada fenomenal também, mas parece que está encontrando um equilíbrio maior ali no ataque, e isso tá, com certeza está ajudando bastante. A minha surpresa é o Buffalo Bills, porque era um time que você olhava, um time no papel... Tudo bem, tem uma defesa boa, mas você vê o Sammy Watkins indo embora, todas as dúvidas quanto ao Tyrod Taylor, LeSean McCoy já entrando no final da carreira, apesar de ter jogado muito bem ano passado. Então era um time muito fácil de duvidar, e eu duvidei desse time. E hoje ele tá 3-1, e liderando a divisão que tem o New England Patriots. Então a gente esperava algo semelhante ao que o Bills está fazendo do Miami Dolphins, por exemplo. E não foi o que aconteceu.
O Bills que inclusive admitiu no começo do ano que não tinha como objetivo esse ano ganhar jogos.
É, exatamente. E as próprias atitudes, né, condiziam com isso. Porque você perdeu um Sammy Watkins para conseguir um Jordan Matthews, que é um jogador muito, muito irregular, que nunca fez nada de muito relevante no Eagles, parecia uma decisão assim, esse ano não vamos a lugar nenhum e vamos construir para o futuro. Mas até agora está dando resultado, a prova disso é a vitória contra o Atlanta Falcons na última semana. Então esse é um time que me surpreendeu bastante.
E eu acho que uma coisa que eu tenho ouvido muito em alguns programas americanos, que eles estão falando que é importante nos Bills, é que a gente concorda que o Sammy Watkins é um baita jogador e tal, mas as outras dispensas também, mas o que eles quiseram com essa dispensa foi mudar a cultura do elenco, é o que estão falando muito, porque o pessoal que estava ali era aquele pessoal assim, faz aquela campanha 8-8, bate na trave nos playoffs, no outro ano vai um pouco mal, e isso não é saudável para uma franquia que não chega aos playoffs desde do século passado. O que o Sean McDermott está tentando implementar lá é uma cultura vencedora, tá certo que você não vai fazer isso da noite pro dia, mas a gente está vendo que isso está dando resultado, porque com o Rex Ryan o time não estaria como está agora.
É, já emendando aqui também na AFC East, eu vou começar falando sobre a minha surpresa negativa, que é o Miami Dolphins. Tudo bem, ninguém esperava uma performance muito convincente do Dolphins já nesse ano.
Eu esperava.
Mas especialmente, o Rafa esperava, porque o Rafa é um fã do Dolphins. Mas enfim, a própria contusão do Ryan Tannehill, a vinda do Jay Cutler, na primeira semana, na segunda semana, né, porque o Dolphins folgou a primeira, na segunda semana teve aquela vitória contra o Los Angeles Chargers, que deu uma falsa ilusão. Mas depois a realidade bateu forte na porta do Dolphins e foram dois jogos horrorosos, principalmente ofensivamente. Então é um time que me decepcionou, eu não esperava muito mais do Jay Cutler do que isso, mas a impressão que dá é que o Dolphins é uma grande bagunça hoje, que não tem um padrão de jogo, que não consegue encaixar nada ali. O que vocês acham?
O que mais me irrita é o seguinte, machucou o Tannehill, e aí eles foram atrás do Cutler com o argumento de que o Cutler conhece o ataque, então você não ia precisar fazer alterações, o sistema do Gaze fantástico ia continuar funcionando, etc. Só que eu vejo os jogos, eu vejo o ataque do Dolphins, e ele é uma versão ultra simplificada que qualquer quarterback conseguiria fazer. Então, tipo, por que você foi atrás do Jay Cutler, então? Que era o cara que conhecia o sistema, que não ia precisar mudar o sistema, seria pra você jogar esse ataque com umas leituras super simples, movimentações super simples. Então, assim, se era pra fazer isso, vai atrás de um cara melhor, né? Ou então, você vai pegar o Cutler com essa premissa, coloca um playbook um pouco mais elaborado. Assim, ele, o melhor wide receiver dele, que é o Landry, ele quase não usa. Tudo bem, o jogo terrestre não tá ajudando nem um pouco, mas você vê que não é um ataque que tá jogando como deveria.
Mas quando você coloca o Jay Cutler pra fazer uma coisinha diferente, acontece o que aconteceu em Londres, que ele fica parado.
Então, o Jay Cutler, a própria personalidade dele é aquele cara que não se importa muito com nada, né? Então eu realmente até não sei o que ele voltou a fazer na NFL, mas ganha dinheiro, não sei se ele precisa, porque ele já enganou por muito tempo lá em Chicago, mas ele decidiu voltar e realmente não tá produzindo. E é bom a gente lembrar também que a gente tá falando aqui mal do ataque do Dolphins com razão, e lembrar que o Dolphins enfrentou na semana passada a defesa do New Orleans Saints, que é uma pequena tragédia, né? Então, não produzir nada contra a defesa do Saints realmente é um atestado de ruindade aí nesse ataque. Vou pedir pro Rafa continuar falando sobre surpresas negativas. Acho que a gente vai continuar na AFC East, é isso, Rafa?
Eu vou falar dos Patriots, porque... Primeiro porque os Patriots é uma surpresa negativa para todo mundo, né? Porque todo mundo falava que esse time ia ficar invicto e ia ganhar o Super Bowl de forma invicta. Só que a gente sabe que isso já não vai acontecer porque o time perdeu dois jogos. O problema dos Patriots é que a gente entrou na temporada com muita expectativa em relação a eles, só que a gente meio que fechou o olho pro fato que o time mudou muito. E mesmo o Bill Belichick, que ele é um baita técnico e tal, mas ele não vai conseguir fazer que todas essas mudanças elas surtam efeito de uma forma tão rápida. E o Belichick sabe que não adianta você ganhar em setembro. O que importa é se o time tá bem em novembro, mas por enquanto essas mudanças não estão dando certo. O time não tem nenhum pass rush, a defesa tá indo mal, a defesa tá com a projeção de ser uma das piores da história, e é isso. Talvez porque a expectativa era muito alta, a decepção é muito grande, mas eu não sei até que ponto seria sustentável a gente falar que o Patriots é uma surpresa negativa que vai ficar aí pra sempre, porque todo mundo tá doido pra ver alguém falando, né, cravando a faca em cima dos Patriots, só pra depois zoar eles quando os Patriots vencerem o Super Bowl de novo.
Esse filme antes, né, a gente sabe que se a gente começar a descartar o Patriots, a gente vai levar na cabeça depois. Mas o começo dessa defesa é uma coisa, assim, absolutamente nojenta. É um dos piores começos de uma defesa da história da liga, assim, né. Nível piores anos do Saints. Acho que vai manter? Não. Mas vai que... Não vai. A gente sabe isso. O Patriots melhora ao longo do ano.
É bom lembrar sempre daquele jogo do Patriots e Chiefs há uns 3 anos. O Patriots jogou muito mal contra o Kansas City Chiefs. Tom Brady foi muito questionado. Chegaram a cogitar que era fim de carreira, que tinha acabado a dinastia e todo mundo errou. Né? Mas esse ano realmente a grande preocupação é a defesa. Em termos de números, é a pior defesa da NFL até o final da semana 4. Então é algo preocupante, especialmente porque Bill Belichick é um técnico que tem um background defensivo ali, né? E sempre conseguiu, nunca teve assim, grandes jogadores na defesa, mas sempre conseguiu fazer um trabalho razoável, e esse ano não está acontecendo. Chega a ser uma preocupação para vencer a divisão, porque a gente, lá no começo da temporada, a gente já estava colocando o Patriots lá no bye dos playoffs na primeira semana.
Eu acho que não chega a ser... Porque eu não acho que os Bills vão conseguir se manter bem por muito tempo. Não sei até que ponto, porque eu acho que se perder um ou outro jogador ali por lesão, a coisa vai pro brejo. E eu acho que os Patriots vão melhorar. Isso não vou dizer que é um fato, mas é 99% de certeza. E eu acho que o seguinte, você não pode descartar os Patriots por tudo isso que a gente falou, mas o que tá preocupante tá a situação.
Algo a acrescentar,
tem motivos pra você estar preocupado, não é só uma má performance. Assim, jogadores novos não estão jogando bem, a falta de pass rush, que era uma preocupação com a saída com a aposentadoria do Ninkovic, apareceu. Então, assim, não é uma coisa muito fora da curva, já era um ponto de preocupação que simplesmente estão aparecendo mais do que a gente esperava. Então, isso me preocupa mais do que se fosse simplesmente, putz, tá jogando mal, sabe? O time tá lento mesmo, tá faltando velocidade, especialmente na parte de trás. E eu acho que assim, tá tendo muito erro bobo, muito erro de comunicação, muito erro mental, que não é uma marca registrada do Patriots. Esses eu imagino que ao longo do tempo vão diminuir, mas eu ainda acho que tem um caminho pra chegar lá.
Vou pedir pro Victor continuar falando, eu até acho que eu vou me retirar aqui do podcast, porque ele vai falar a surpresa negativa dele e eu não vou curtir muito. Qual que é, Victor?
Aquele time de Nova York que todo mundo... Se fosse um time de Nova York que começou o ano 0-4, quem você chutaria?
Por favor, não.
Tá bom, vamos ser misericordiosos, é o Giants. Tá bom. Cara, assim, não tem nem o que falar do quão ruim o Giants tá sendo no ataque esse ano, né? A defesa acho que foi a segunda melhor do ano passado, esse ano tá sendo assim, medíocre pra baixo da média. Algumas lesões estão atrapalhando, mas simplesmente não conseguindo manter o mesmo nível de performance. E do lado ofensivo da bola, assim, tá muito ruim, especialmente a linha ofensiva. Só não é a pior linha ofensiva da liga porque existe o Seahawks. Mas não consegue bloquear pro jogo terrestre. Se eu não me engano, o Eli Manning tem tipo a segunda maior média de corridas do time e a corrida mais longa do time na temporada. Eli Manning. A média de jardas por corrida do time é uma coisa absurdamente ridícula. Eu tô abrindo aqui pra pegar agora.
Só pra fazer um adendo. Até essa semana isso deve ter mudado, mas vocês sabiam qual que era a maior corrida dos Patriots até o jogo de agora contra os Panthers?
Eu imagino que a resposta seja Tom Brady, mas...
Não sei se foi Tom Brady, mas eu tô falando da quantidade, foram 8 jardas.
Sério?
Eu escutei isso em um programa, não sei se é verdade.
Agora eu quero ver também. Mas só pra completar ainda a informação aqui então, cara, o Giants ele tem média de 3.2 jardas por corrida. E o Paul Perkins, que é o running back titular do time, tem média de 1.9 jardas por corrida.
Eu não tenho nem como expressar a minha frustração toda vez que o Eli Manning entrega a bola pro Paul Perkins, que eu sei que ele vai perder 2 jardas ou no máximo ele vai voltar até a linha de scrimmage. Então, até eu acho que durou bastante essa insistência com o Paul Perkins até a semana 4, Agora ele teve uma contusão, ainda não se sabe exatamente a extensão da contusão dele, mas entrou o Wayne Gallman, que é um running back rookie, que deu uma, assim, não foi brilhante, mas deu um pouco de esperança ali pra gente. É o máximo de esperança que um time 0-4 pode ter. Mas então talvez isso ajude a melhorar um pouco esse jogo corrido, não sei, mas realmente a situação toda é muito triste. E o meu principal medo é porque a temporada já acabou pro Giants, né? Mas eu acho que a coisa pode, com personalidades como o Odell Beckham Jr. no time, a coisa pode desandar muito rápido ali, a frustração pode aparecer muito rápido e a coisa pode ficar até muito mais feia do que já tá.
Esse é um que não tem muita perspectiva de melhora, né? Porque você vai ver os movimentos da diretoria no off-season, é assim, beleza, vamos trazer alvos, né? Trouxeram o Engram, que é um bom recebedor, mas não bloqueia ninguém. Trouxeram o... esqueci até o nome do cidadão agora, o Brandon Marshall, que tá jogando muito mal. Brandon Marshall. E o problema ali ofensivo, assim, ninguém fez nada pra resolver. Aí machucou um, aí teve que mudar. Quem machucou, se eu não me engano, acho que foi o Bobby Hart, não tenho certeza agora. Aí você muda de posição, o Flowers, tipo assim, virou um... começa a mudar um pra resolver o outro e não resolve nenhum, né? Então, o Eli Manning não tá tendo tempo no pocket, e o Eli Manning não é aquele cara que vai te... Que vai te ganhar jogos se ele não tiver um elenco de apoio. Ele pode te ganhar jogos se ele tem as peças certas ao redor dele. Ele pode ser uma peça na engrenagem que vai te ganhar jogos, mas ele não é aquele cara, especialmente nessa altura da carreira dele, que sem uma linha ofensiva e sem um jogo terrestre vai botar o time nas costas e vai ganhar jogos. Eu não acho que o Giants seja tão ruim quanto a campanha indica, né? A gente tem que lembrar que eles perderam basicamente dois jogos por field goals errados, basicamente, né? Dois jogos por combinado, cinco exatamente, pontos nas últimas semanas. Mas também tomaram uma surra do Cowboys, que não tá aparecendo tudo isso, e tomaram uma surra do Lions, que é um time bom, mas em casa também. Então, assim, eu acho que tem o fator azar e tem o fator incompetência misturado. Não é time pra estar 0-4, mas também, assim, não tá me mostrando nada que me faça crer que eles vão dar a volta por cima em grande estilo. E, se não me engano, só um time na história começou 0-4 e foi pros playoffs. Então, e numa divisão boa, que tá destacando aí com Eagles, Redskins, o próprio Cowboys ainda acho que tem lenha pra queimar, o buraco já é muito grande. Eu acho que esse ano, sim, tá virando um ano perdido muito rápido.
O time que conseguiu isso é os Chargers, se eu não me engano, foi em 93. Um time só na história conseguiu, e 0-4 playoffs. E outra coisa, que você adicionando o Evan Engram pra esse time, o que você tem? Você tá adicionando um Tyrande que não sabe bloquear? Nenhum time vai acreditar que o primeiro que o jogo corrido já não convence ninguém. Aí você coloca o Evan Engram, mesmo ele estando ali perto da linha ofensiva, os outros times sabem que os Giants vai passar a bola. Então você tem um time que já não é eficiente, você vai dar de graça a sua opção de jogada e isso atrapalha ainda mais o ataque.
E isso mata uma das jogadas mais efetivas do Giants, que é o passe pro Odell Beckham, né? Porque ninguém acredita mais que vai ter corrida, então a defesa tá sempre marcando em profundidade. O Odell não consegue ter espaço mais, é uma situação muito, muito complicada. E agora domingo tem Giants e Chargers. O duelo dos dois 0-4, um dos dois vai virar um 0-5.
Quantas pessoas bonito vão assistir esse jogo lá no estádio dos Chargers? Quantos vocês acham?
Vai ser em Chargers?
Vai ser acho que é em casa.
Em Chargers significa que vai jogar em casa. Então, assim.
O Giants vai jogar em casa, né? Porque foi uma vergonha o que aconteceu no jogo contra o Eagles agora.
Ah, não. O jogo é em Nova York.
É Nova York?
Nova York. Mas não muda nada pro...
Não muda nada. Não continua. Vai ser a maioria da torcida do Giants do mesmo jeito. Bom, vamos pra segunda parte do podcast. A gente vai falar aqui sobre alguns jogadores que a gente considera overrated, jogadores superestimados. Pode não ter critério nenhum, pode ser apenas uma birra pessoal. A gente sempre admitiu o nosso lado passional, então a gente não precisa ter muita razão para falar mal de certos jogadores. Mas o Rafa até colocou aqui que essa parte do pod deveria se chamar Jimmy Graham. Por quê, Rafa?
Eu acho que o motivo é bem claro, porque o Jimmy Graham, ele é o melhor exemplo de um jogador overrated. E Hawks deram uma escolha de primeira rodada, um dos melhores centers da liga por ele, e ninguém fala nada disso. É uma das piores trocas que eu já vi.
Eu lembro que na época eu critiquei, é uma das muitas trocas que eu critiquei na época, fui xingado, e adoro apontar que eu tava certo depois. Aconteceu com uma frequência, admito, mas...
É porque todo mundo vai pelo nome, né? Jimmy Graham jogou bem no Saints e tal. Então, se o Seahawks recebeu o Jimmy Graham pra mandar embora um center, todo mundo vai ficar a favor do lado do Jimmy Graham. Mas enfim, no longo termo a gente tá vendo que a coisa não deu muito certo. Então Jimmy Graham é o nosso, é o título dessa sessão do pod. Então vamos falar sobre jogadores overrated. Rafa, quem que é o teu primeiro jogador superestimado?
Eu vou começar com outro cara que eu gosto muito, que é o Dez Bryant. O Dez Bryant, ele é o seguinte, eu já fui muito fã dele, mas de umas duas temporadas pra cá ele morreu. Não fez nada de muito relevante. Acho que, se eu não me engano, desde aquele drop dele contra os Packers, ele não tem feito nada de muito relevante, tem machucado muito. E, por exemplo, até esse jogo contra os Rams, ele não tinha conseguido 100 jardas na temporada. Não é em um jogo ele não conseguiu 100 jardas. Nos três jogos somados ele não tinha 100 jardas. E acho que nesse jogo ele também não fez nada de muito efetivo. O Skip Bailey estava pistola com ele no Twitter, falando que ele não consegue separação, que não consegue mais nada. E embora o torcedor dos Cowboys não queira acreditar nisso, não dá mais para confiar no Dez Bryant na ataque.
Mas deixa eu só te fazer uma pergunta, Rafa. Você acha que isso é uma questão da qualidade do jogador? Ou você acha que isso é reflexo de um ataque que tem uma linha ofensiva muito dominante e que se apoia muito no jogo corrido, o que acaba limitando ali essa questão de número de jardas para um jogador que nem o Dez?
Ué, mas o Bryce Butler conseguiu duas recepções ou três recepções para 90 jardas no jogo contra os Cardinals. Por que esse cara é o Bryce Butler e não é o Dez Bryant?
Vou deixar o Vitor responder essa.
Poxa, eu já tava até me preparando pra escutar, então. Repete, por favor, a pergunta, porque eu tava pensando mais no seu sofrimento.
Tá, é, porque o Dez não tá conseguindo jardas, né? E eu perguntei por que se isso não é reflexo de do tipo de ataque que é o Dallas, né? E daí o argumento do Rafa é que o Bryce Butler conseguiu jardas. Conseguiu muitas jardas aí nas últimas semanas.
Eu acho que é uma mistura de três coisas. Primeiro, um Dez Bryant, que assim, acho que ele sentiu um pouco as lesões. Ele não é mais o mesmo jogador que era, tipo, não consegue mais a separação que ele conseguia, ele não consegue mais ganhar algumas bolas contestadas que ele ganhava antes, ele simplesmente não tem mais facilidade na vida, por ele mesmo, né? Então acho que isso é uma coisa. Outra é o que você falou da linha ofensiva. Tipo, fazia sentido você transformar o seu ataque num ataque mais baseado no jogo terrestre nessa proteção. E acho que o terceiro ponto é que eu acho que ele simplesmente nunca desenvolveu uma química com o Dak Prescott.
Exatamente.
É um cara que gosta mais daqueles passes pro tight end, aqueles passes pro slot. Ele não é tanto um cara de procurar o Dez Bryant no wide. Então, junta isso ao fato dele não estar conseguindo a separação ideal e quando tem oportunidade não estar conseguindo as recepções, isso explica a espiral assim como um todo pra mim. Não necessariamente, assim, é um fator, mas eu não sei se esse cara, né, com essa situação, é um franchise wide receiver mais.
Algo a acrescentar sobre o seu Dez Bryant, Rafa?
Não, eu tenho a coluna semanal em que eu premio o Dez Bryant da semana, que é o jogador de nome que não fez nada.
Muito bem. Vou pedir pro Vitor continuar. Vitor, qual que é o teu jogador superestimado?
Não existe jogador mais superestimado hoje na liga do que o Cam Chancellor, o safety do Seattle Seahawks.
Ele é polêmica, cara, hein? Polêmica.
É polêmica nada, é só assistir jogos. Ele é aquele cara que, assim, ele faz aqueles highlights que ele dá aquelas trombadas e todo mundo fica... Oh, meu Deus. Até engasguei. Dá aquelas trombadas, todo mundo fala, não, olha essa pancada, não. Essa é aquela pancada que faz o adversário sentir dor. É assim, tem que jogar na defesa pra intimidar. Só que você vai analisar o jogo dele individualmente... Ele é um cara que, frequentemente, quando o Seahawks toma aquelas grandes reações no segundo tempo, é tudo nas costas dele. Ele é fraco no jogo aéreo, ele tem muita dificuldade, toma muita bola nas costas. Ele tem dificuldade pra marcar tight end quando ele faz isso. Eu acho que um dos melhores exemplos foi aquele jogo que o Blair Walsh errou o field goal da vitória. Basicamente, como é que o Vikings quase virou aquele jogo? Passe pro
Kyle Rudolph
que tava sendo marcado pelo Cam Chancellor. Ele foi destruindo o Cam Chancellor, que não conseguia marcar ele. Ele é aquele cara, assim, ele é bom em dar hard hits, mas ele também vai perder muito tackle, porque ele vem em velocidade e vai perder o jogador. Teve um lance, acho que no começo da temporada, não lembro, vou até tentar lembrar aqui contra os Titans,
ele teve uma corrida Titans, que foi culpa dele.
Isso, foi esse mesmo. Contra o Titans, ele pega um ângulo totalmente errado, foi um ótimo exemplo, e ele é um, como muita gente da defesa do Seahawks, ele é um cara que, ele tem uma função específica, que é de complemento ao Earl Thomas, que é o cara que cuida das costas dele. E dentro dessa função ele é muito bom. Mas confunde-se com ele ser um grande jogador individualmente. Na verdade, ele é um especialista naquilo, e o Earl Thomas é o cara que permite que ele seja esse especialista. Se tira o Earl Thomas do time, os resultados da secundária viram desastrosos da noite pro dia. E parte disso é o fato dele ter que assumir uma função maior que ele não consegue dar conta. E em outra parte, porque o Earl Thomas é um dos 5 melhores defensores da liga e um Hall of Famer. Mas ele ajuda a esconder muito o Cam Chancellor.
É aquela história do jogando lá do Earl Thomas até eu, né?
É, não sei se até eu, mas assim, eu seria melhor do que eu sou hoje, isso eu garanto. Né? É, eu ganhava um contrato de um time ruim, sei lá, do Saints.
Ô Vitor, essas opiniões tão contundentes aí sobre o Cam Chancellor, você já colocou no Twitter, alguma coisa assim, porque a torcida do Seattle ela não é muito tolerante quando você fala mal da Legion of Boom.
Eu vou colocar.
Você acha que essa é polêmica, você tem que ver o meu outro jogador overrated. Esse deu treta já. E tem até uma historinha, mas eu conto.
Não, então pode começar com ele já, porque daí eu já vou emendar, porque a gente vai falar basicamente de um time só a partir de agora.
Bom. Seguinte, primeira coisa que eu quero deixar claro é o seguinte, overrated não significa ruim.
Exatamente, tá? É um ponto importante.
Overrated é simplesmente alguém que eu acho que a percepção dele, sobre ele, não é condizente com o que ele é de verdade. O que não quer dizer que ele não possa vir a ser, especialmente no caso de um jogador jovem, e não quer dizer que ele seja ruim, tá? Mas eu acho que o Derek Carr é um cara overrated. Isso já rendeu uma vez uma treta no Twitter, que eu comentei isso casualmente, os caras, não, você não entende nada, não sei o quê. Mas eu te falo aqui, tipo, meu ponto A, B e C pra mostrar meu argumento, não sei o quê. Não, mas esse ano, em 3 jogos, ele tem números muito bons. Aí, naquela mesma noite, foi o jogo contra o Redskins, que ele foi horrível, 2 interceptações, 3 jardas por passe, massacrado a noite inteira, então foi engraçado, por causa disso. Mas é o Derek Carr.
O Derek Carr, ele. Só pra não esquecer isso, hoje eu escutei que ele é o jogador que se livra mais rápido da bola em toda a NFL. Ele pega a bola e se livra da bola, ele não joga a bola longe.
Ele tem um dos passes mais curtos da NFL. Ele tem. Desde que ele entrou na liga em 2014, tem 25 quarterbacks que lançaram pelo menos 1000 passes, né? Entre todos eles, ele é quem tem a menor média de jardas por passe. Que é basicamente assim, entre as estatísticas simplificadas que a gente tem. A melhor para medir a performance de um quarterback. Né? É mais simples, mais eficiente, né? E ele tem a pior entre toda a NFL. Pior do que Blake Bortles, pior do que Joe Flacco, pior do que Jay Cutler, pior do que Fitzpatrick, pior do que Brian Hoyer. Assim, é a pior da liga, tá? Isso mostra como assim, o quão limitado ele ainda é em algumas coisas. E é aquela coisa, ele tem uma situação que é uma das melhores linhas ofensivas da liga, e 2 ótimos wide receivers, e você vê que isso beneficia muito os números superficiais dele. Porque muitas jardas ele consegue depois da recepção, e muitos passes que ele dá são leituras simplificadas dentro de um pocket limpo, né? Acho que ninguém contém, nas últimas 2 temporadas e pouquinha, um pocket mais limpo do que ele, tirando talvez o Dak Prescott, mas acho que nem o Dak Prescott consegue se gabar disso. Então assim, ele se beneficia muito da sua situação, mas é uma situação muito confortável para a maioria dos quarterbacks, e nos momentos que ele é obrigado a fazer uma coisa a mais, às vezes ele consegue e às vezes não. E eu acho que os números estão aí para mostrar, né? Tipo, como eu disse, ele tem o pior média de jardas por passe de toda a liga. Em termos de QBR, que é uma estatística que ajusta justamente por esse tipo de coisa, pelo mérito que seus wide receivers tiverem uma jogada, jardas depois da recepção, falta de pressão numa jogada. Ano passado ele foi só o 16º melhor da liga, o que eu acho que faz sentido pra mim, tá? Então assim, se você olha um pouco além das vitórias do time, de um time muito completo desde passagem, e começa a olhar as performances individuais do cara, não é que ele seja ruim, mas é que os resultados dele não condizem com o mérito dele pra esses resultados, vamos dizer assim. Ele é um bom quarterback, ele é um cara sólido, ele tá melhorando em tomar conta da bola, mas ele ainda não é aquele cara que vai te ganhar jogos sozinho se você não tem uma infraestrutura pronta pra ele fazer isso.
Eu vou continuar no mesmo time, vou falar sobre um dos alvos do Derek Carr que eu considero um pouco overrated, e lembrando que overrated nesse mesmo conceito que o Victor falou, não é um jogador ruim, mas que é um jogador que as pessoas têm uma percepção muito mais alta do que eu vejo na realidade, que é o Amari Cooper. Desaparece completamente de alguns jogos do Oakland Raiders. Qualquer marcação um pouco melhor, joga 2 vezes contra o Denver Broncos no ano. Nessas 2 partidas, pode contar que o Amari Cooper vai desaparecer. Dropa muita bola, teve alguns drops absurdos já nessas 4 primeiras semanas da temporada. Então, não é um alvo confiável, tanto que as estatísticas de Red Zone Targets na Red Zone... Red Zone Targets na Red Zone, ótimo. Enfim, maravilhoso. Ele basicamente é esquecido na Red Zone. Ele tem, no ano passado inteiro, ele teve 13 targets na Red Zone, enquanto jogadores como Quincy Enunwa... Quincy Enunwa teve 15 targets... jogadores como o próprio DeMarco Murray, que é um running back, teve 16 targets. Kobe Flinner, que é um tight end horrível, teve 16 targets. Então, assim, é um jogador que desaparece em situações cruciais contra defesas boas e na parte mais importante de um jogo, que é na red zone, na hora de anotar touchdown. Então, não é um jogador que eu considero ruim, mas é um jogador que eu considero que as pessoas já estão taxando ele como um dos top wide receivers da liga, quando ele na verdade não é.
O Amari Cooper, no último jogo dele, que foi contra os Broncos, ele foi mirado, né? Ele teve 8 targets, ele pegou 2 bolas para 9 jardas.
Isso é horrível, e é só ter uma defesa um pouquinho melhor que ele já desaparece completamente. Isso vale, inclusive, para quem, pro Fantasy, vai jogar contra ou quando vai jogar contra Denver, pode colocar o Amari Cooper no banco, que ele não vai fazer nada. Enfim, continuando no mesmo time, até esse jogador que eu vou falar agora, não tenho muitos argumentos, assim, só que eu acho que as pessoas esperam que o Marshall Lynch seja o mesmo Marshall Lynch que elas viram jogar lá em 2013, 2012, enfim. E esse jogador já não existe mais. Então, completando aí o trio, Derek Carr, Amari Cooper e Marshall Lynch. Não vejo ele mais com a mesma explosão. As pessoas querem enxergar o Beast Mode, que elas já conheceram um dia, mas eu acho que não existe mais esse jogador. Ele tá lá muito mais por uma questão de marketing, por ser um cara que veio de Oakland e tal, mas não vejo muita razão para considerar ele um dos top running backs da liga como muita gente considera.
Olha, meu contraponto, dá pro cara ser overrated sendo que ele passou um ano aposentado, tipo...
Então, pois é aí que tá, né, é aí que eu falei que eu não teria muito argumento. Eu só vejo as pessoas, assim, achando que o Marshall Lynch ainda é o mesmo Marshall Lynch. Então, pra mim, isso é uma... Tá superestimando o cara de alguma forma. Algo a completar, Rafael Baltazar?
Eu só quero completar um negócio que passou quando o Victor tava falando do Ken Chancellor, que é o seguinte, que quando o Earl Thomas tá no campo, isso baseado na temporada passada. Quando ele tava no campo, os times tinham os quarterbacks adversários tinham um rating do mesmo nível do Ryan Fitzpatrick. Quando o Earl Thomas machucou e saiu, o rating dos quarterbacks subiu para um rating do mesmo nível do Tom Brady. Então, aí a partir daí você vê quem que é importante ou não na secundária do Seahawks.
Falta um, né? Falta mais um teu overrated, Rafa. Quem que é?
É o menino de ouro da liga, né? O cara que parece... Tem gente que acha que você não pode criticar ele, que fica nervoso. Não assiste,
porque ninguém assiste o jogo. A gente vai ter uma discussão.
Ninguém assiste o jogo dos Eagles, mas todo mundo adora o Carson Wentz. Carson Wentz, ele é o seguinte, ele tem uma outra jogada que você fala assim, nossa, que tipo um touchdown dele pro Nelson Aguilar contra o Washington, mas no que eu assisti daquele jogo, ele tava errando screen de 4 jardas. Ele errou um passe para trás que o cara tava a 5 jardas dele, ele errou o passe, a bola foi para trás, os Redskins recuperaram a bola. O negócio do Carson Wentz é que eles querem que ele já seja o novo Tom Brady, o novo Peyton Manning. Ele é um jogador que tá evoluindo, mas ele não é tudo isso, e pode ser que ele seja um jogador ruim daqui para frente também. Ele não é nenhuma certeza igual estão falando, embora a torcida dos Eagles ache que ele é.
A definição que alguém me deu, acho que foi no Twitter, foi que o Carson Wentz é uma mistura do Aaron Rodgers com o Blake Bortles. Tipo, ele vai ter uns lances espetaculares, que ele escapa da pressão, faz o passe em movimento pro lado contrário do corpo e sai uma espiral linda no back shoulder. E o cara, é um passe maravilhoso que você fica babando meia hora. Aí ele vai errar um passe de 3 metros pra um cara livre, ou vai pendurar uma bola que a defesa vai interceptar ou poder interceptar. Ele tá tendo muita sorte esse ano com interceptações potenciais que a defesa não está aproveitando. Mas, tipo, ele tem talento. Eu acho que é um velho problema, que é o seguinte: as pessoas na NFL, elas veem o talento e confundem o talento com o que o jogador é.
Essa é a minha defesa do Carson Wentz. Eu acho que no teste do olho, de você assistir o jogo, eu acho que ele passa pra mim. Eu acho que ele é um jogador muito bom e que vai ser bom. Ele não vai ser ruim. Rafa, pode ter certeza disso.
Mas quem que é o jogador que, se você for colocar assim no YouTube, Ultimate Top 10 Highlights, você vai encontrar um dos melhores highlights que vai ter? Vai ser, sabe quem? O Jay Cutler. Porque o Jay Cutler, ele é o cara que faz aqueles passes cabulosos de 1 milhão de jardas. Você fala assim, meu Deus, como que alguém é capaz de fazer isso? E na jogada seguinte, ele tá sentado no banco com um cigarro na boca porque ele acabou de lançar uma pick six.
É, eu acho um pouco cedo pra comparar Carson Wentz com o Jay Cutler, mas...
Exatamente,
mas enfim.
Ele lembra. Ele é melhor, mas ele lembra.
É, eu acho que ele é muito melhor. Eu acho que ele tem uma inteligência... É, um pouco acima da média, ele tem qualidades,
né,
muito superiores ao Jay Cutler, por exemplo.
Mas o que eu quero dizer é que, se você for olhar só por talento, por uma jogada interessante, um highlight bonito, o Jay Cutler, ele cumpre esse papel.
É, enfim, eu vou defender meu Carson Wentz até que ele prove que ele é ruim. Vamos lá, vamos seguir em frente, vamos sonhar um pouquinho. Já estamos na semana 4. Já tem bastante história para contar. E a gente vai falar aí qual que é o Super Bowl dos nossos sonhos. Quais times que a gente gostaria de ver lá em Minnesota? No final do ano. Vou pedir pro Rafa começar. Qual que é o Super Bowl dos sonhos?
O meu, eu queria que o Buffalo Bills enfrentasse o Los Angeles Rams. Porque são dois times que chegaram na temporada, pelo menos para mim, eu não queria nem saber deles. E eu gosto quando um time me surpreende, porque é muito chato você ficar nesse negócio de o Super Bowl vai ser os Patriots e os Seahawks, todo ano. Todo mundo fala isso.
Exatamente.
E não tem graça isso. A gente sabe que a graça da NFL é você ver essas histórias assim de Cinderela, digamos assim, que são esses times ou jogadores que surpreendem. E eu acho que os Bills e os Rams são os times mais surpreendentes. Tem dois técnicos que chamam Sean, e estão surpreendendo muito, tô gostando do trabalho deles, e eu acho que seria interessante ver eles, além de que seria um negócio muito louco, né? Acho que a gente entraria em DEFCON 1 se acontecesse isso no Super Bowl.
Não, porque isso significaria necessariamente que ou o Tyrod Taylor ou o Jared Goff estariam segurando o Lombardi Trophy, né?
Isso é muito legal, se o Bills fosse campeão do Super Bowl, depois de admitir que não veio pra temporada pra ganhar jogos, tipo...
Exatamente.
Ia ser muito legal.
Exatamente. Vitor, qual que é o teu Super Bowl dos sonhos?
Cara, meu Super Bowl dos sonhos era Lions e Chiefs. Meu jogador favorito em toda a NFL é o Alex Smith. Eu acho ele assim, cara, fantástico. E seria muito legal ver ele tendo uma temporada mágica, indo pro Super Bowl. Um ano depois, todo mundo fala, não dá pra você ganhar com o Alex Smith. Vamos trocar um monte de escolha pra draftar o Pat Mahomes, que nem é tudo isso. Aí, tipo, você vai pro Super Bowl com o Alex Smith, o Alex Smith é campeão do Super Bowl. Ia ser muito legal, tipo, não tem como não ser legal um cara tão legal,
seria maravilhoso,
tão profissional,
seria maravilhoso.
E com uma história de superação tão legal que nem o Alex Smith sendo campeão do Super Bowl. E ele, no meu cenário hipotético, eles ganhariam do Lions, simplesmente porque eu queria muito ver o circo pegar fogo, do Lions chegar no Super Bowl depois de todo mundo meter o pau no contrato do Matt Stafford. E, tipo, o Lions merece ser feliz, tá ligado? Tipo, os dois melhores jogadores da história da franquia, que é o Megatron e o Barry Sanders, tá, história recente da franquia, enfim, aposentaram prematuramente porque o time era uma droga que não ia lugar nenhum, eles estão acostumados a ser um lixo, a piada da liga, 0-16 e tudo mais, e aí os caras vão pro Super Bowl, ia ser muito outra história de redenção muito legal, e Chiefs versus Lions, acho que seria o ultimate, tipo, as Cinderelas da NFL, históricas até, então eu acho que daria muito, muita diversão ver esse jogo.
O Vitor quer que o Seahawks, que os Lions tenham sucesso, mas não muito. Ele quer que chegue no Super Bowl, mas que não, vencer já é muito.
Eu prefiro o time ganhando, mas é o Super Bowl que qualquer um dos dois que ganhar eu vou ficar muito feliz, cara. Mas eu quero muito que o Alex Smith seja campeão do Super Bowl, cara. Mas, Alex Smith tendo tantos títulos do Super Bowl quanto Aaron Rodgers, cara.
Aaron Rodgers.
Aí exatamente. Você pode falar que aí, quem disse que o Niners escolheu errado?
É com toda aquela história do draft do 2005, né?
Exatamente. E vocês estão ligados que, tipo, você vai olhar, beleza, não vai manter, mas os números do Alex Smith esse ano estão muito engraçados, cara. Porque ele tá completando 76% dos passes, 8 touchdowns, nenhuma interceptação, 8.8 jardas por passe, 10.1 jardas ajustadas por passe. Muito surreal. Tá bom, não vai manter, eu sei, mas, tipo, se ele conseguir pelo menos manter uma coisa boa e o time dele tiver a melhor campanha da liga. Existe uma chance maluca, hipotética, eu não acho que vai acontecer, mas existe uma chance que o Alex Smith seria tipo o MVP da liga, cara.
Não, mas o MVP da liga vai ser o Kareem Hunt, que é o homem que vai salvar o mundo.
Exatamente. Bem, e é por isso que eu coloquei também o Kansas City Chiefs no meu Super Bowl dos sonhos. É, vejo ali um time muito... É muito divertido ver o Chiefs jogar. É, tudo, por tudo que o Victor já falou do Alex Smith, pelo Kareem Hunt. É, o Kareem Hunt é um excelente jogador. Eu não tenho como descrever a admiração e a surpresa que eu tenho quando eu vejo o Kareem Hunt jogar. É um jogador muito, muito acima da média e que, se tudo der certo, vai ser aí um dos top running backs da liga. E além disso, você tem um time com Travis Kelce, você tem um time com Tyreek Hill. É, que dá ali um dinamismo, uma opção, muitas opções de jogada, e com um técnico que sabe aproveitar isso. Ontem teve uma formação muito interessante, que tinha o Alex Smith no shotgun e três jogadores ao redor dele. A bola foi direto pro Travis Kelce, que conseguiu lá a jarda que precisava. Então é um ataque que consegue ali tirar uns coelhos da cartola que tá sendo bonito de ver. E esse meu Super Bowl seria contra o Tampa Bay Buccaneers. Mas aí é uma questão mais passional, né? Porque eu já declarei a minha admiração, o meu amor por James Winston. Então eu gostaria muito de ver o Bucks nesse Super Bowl contra o Chiefs. A vitória seria do Chiefs.
Tamo junto.
Muito bem, pessoal. Nosso podcast é quinzenal, então só vamos voltar daqui depois da semana 6. E nessas duas semanas temos muitos jogos bons para assistir. Vamos dar um destaque aí cada um. Rafa, qual que é o teu jogo pra assistir? Eu já sei qual é, mas eu quero uma explicação muito bem embasada, porque eu realmente não tô entendendo essa tua escolha.
É porque eu coloquei os Colts contra os Titans no Monday Night Football da semana 6. É o último jogo, né, antes do nosso próximo podcast. Porque é o seguinte, quem segue o Twitter do Pick Six sabe que às vezes o Twitter do Pick Six critica o time dos Titans. Ah, é o time da galera, o time que a galerinha descolada escolheu pra torcer esse ano. E 90% das vezes os tweets, quem fazem esses tweets sou eu. Porque eu acho que os Titans não são isso tudo. Eu acho que tá muito negócio assim de, ah, quem é o Oakland Raiders desse ano? Aí escolheram os Titans pra ser esse time, história bonitinha, que vai, Mike Mularkey vai ganhar o prêmio técnico do ano. Não, não vai. Para com isso. E vai ser a volta do Andrew Luck, muito provavelmente. O Andrew Luck tá voltando a treinar essa semana. E os Titans não ganham dos Colts desde de 2011, que foi basicamente o ano que os Colts decidiram tirar uma folga da NFL pra escolher o Andrew Luck em 2012. Então tem toda essa parcela do... Eu sou um torcedor dos Colts, eu quero ver os Colts dando uma tamancada nos Titans. E eu quero que isso seja visto por todos. Eu acho que é isso. O motivo te convence?
É um motivo meio clubista, né? Porque você mesmo admitiu que são dois times ruins jogando no Monday Night Football. Não, mas enfim, justificativa aceita. Só o Andrew Luck vai salvar o Indianapolis Colts, então.
Não, O Tennessee Titans perdeu para os Colts quando o Josh Freeman e o Ryan Lindley jogaram pelos Colts.
Esse jogo é em Titans, é isso?
É, esse jogo é em Tennessee.
Eu só quero constar que o Marcus Mariota está lidando com uma lesão muscular, se não me engano, na panturrilha, e que as opções de quarterback do elenco, se Mariota não jogar, são Matt Cassel e Brandon Whedon.
É, não, e existe esse negócio aqui no site que não existe jogador injury prone, mas eu quero perguntar quando foi a última vez que vocês viram um quarterback ter problema no hamstring?
É que ele corre muito, velho.
Ah.
Corre muito, tem um quarterback que corre muito e que tem um skill set bem parecido com o Mariota, que não é Matt Cassel, nem o Brandon Whedon, que tá desempregado, mas beleza.
Ah, eu já imagino quem é e até fico feliz que o Diego não tá aqui, porque senão ele faria um discurso apaixonado. Lembrando,
eu vou deixar só insinuação.
Mas o Vitor não é muito diferente, não.
Eu não escrevo textos, eu não faço discurso.
Não vai. Tudo bem.
Não, vamos abrir espaço. Ô, Vitor, fala por um minuto por que o Kaepernick devia ter um emprego na NFL.
Porque é melhor que metade dos caras que são titulares dessa porra. Não precisa de um minuto, tá aí.
E os reservas, ele é melhor que os reservas?
Todos. Sério, tipo, eu acabei de falar quem são os reservas do Titans. Eu fui olhar os números esses dias do Matt Cassel. O que o Matt Cassel tem feito na NFL desde que ele foi pro Chiefs. Ele teve uma temporada boa no Chiefs, que ele chegou até aí pro Pro Bowl. Foi 2010. Desde então 2011 até o presente, tá? São 7 anos de dados, contando com o jogo dessa semana. Ele completou 59% dos passes, teve 8 interceptações a mais do que touchdowns e 5.3 jardas ajustadas por passe com um QBR na casa dos, tipo, 40. Então, tipo, é. Ele não é bom. Ele é, tipo assim, ele é muito, muito, muito ruim.
Kaepernick, ele me desrespeitou.
É. É, pelo menos o Matt Cassel ficar de pé pra... pro Ina. Vai ser engraçado, tipo, eu tenho uma chance muito razoável do Titan. É que eu acho que a lesão do Mariota não vai ser séria, então até entendo eles não irem atrás de uma reserva muito, muito grande. Mas, cara, pega o AJ Manuel tem chance de ser titular por umas 5 semanas no Raiders, se a lesão for séria. Eles estão 2-2. Se eles perdem, tipo, mais 4 jogos, a temporada deles praticamente vai pro saco.
Só uma rápida defesa aí do E.J. Manuel, que foi citado. Ele podia ter empatado aquele jogo. Ele é ruim, mas ele podia ter empatado aquele jogo contra o Denver se o Jared Cook não tivesse dropado um passe absolutamente perfeito, né, dentro da endzone. Só uma pequena defesa, o E.J. Manuel.
O que o Jared foi tipo 16, foi da hora.
Enfim, Vitor, qual que é o teu jogo pra assistir nas próximas semanas?
Eu quero deixar bem claro aqui que o Cadu falou que o E.J. Manuel é um backup melhor que o Colin Kaepernick.
Não, eu não falei isso, jamais falaria isso. Eu só fiz uma pequena defesa, porque ele podia ter empatado aquele jogo contra o Denver, ele não jogou mal. Mas obviamente que o Kaepernick é melhor.
Cara, o QBR dele, nos últimos, na carreira dele, o QBR dele é de tipo 35.
Não, sim, ele é muito ruim, mas só ele teve um lampejo ali naquele jogo. Não é defesa.
Ano passado, na carreira dele, tem um QBR menor do que Blake Bortles, Ryan Fitzpatrick e Case que não tiveram.
Aquele estádio em Denver, ele acontece uns negócios malucos, né? A gente não pode considerar o que aconteceu lá como realidade, porque foi lá que o Tim Tebow eliminou os Steelers no Wild Card, jogo que exatamente. As viúvas do Tim Tebow não esquecem, e também aquele jogo que os Ravens, na verdade, completaram uma Hail Mary, basicamente porque o safety dos Broncos não tinha coordenação motora pra ter em campo.
Foi o Marion Barber que saiu pela lateral quando era só, tipo, cair dentro de campo que acabava o jogo, ele saiu pela lateral, aí o Tim Tebow pegou a bola, empatou o jogo e ganhou a prorrogação?
Se eu não me engano, foi. Eu não lembro exatamente, mas se eu não me engano, foi. Eu acho que sim. É, então, beleza, eu retiro a minha defesa ali.
Esse é o mundo em que J-Manu joga bem.
Ok. Vitor, qual o jogo que você destaca aí nas próximas semanas?
É, pra mim o melhor jogo é o da semana 6, que tem Chiefs e Steelers. É, se você for pegar essas primeiras semanas aqui e olhar pro QBR, o Chiefs é o único, assim, de longe o melhor time, né, da liga nesse começo de temporada. Eu acho que eu diria que é o único time que tá realmente convincente nesse começo de ano é o Chiefs, né? Sim. Mas o Pittsburgh tá na briga pro seu segundo, então possivelmente são os dois melhores times da liga até agora se enfrentando. E aí você vai ter o ataque do Chiefs, que tem sido espetacular, contra uma cada vez melhor defesa dos Steelers. E um ataque dos Steelers que tem talvez o melhor elenco, não o melhor tipo, realizado, mas o melhor elenco ofensivo da liga, contra uma defesa que perdeu o Eric Berry, mas é muito boa e tem sido muito boa, tem muito pass rush. Então eu acho que tem tudo para ser um jogaço entre dois dos melhores times da liga. Imperdível, é uma pena que não vai ser o Sunday Night. Ou pena não, porque dá pra assistir e dormir, mas tipo, assim, merecia mais destaque.
Tudo bem. O meu destaque vai pro jogo dessa semana agora. É, o Seahawks jogando contra o Rams em Los Angeles. Eu acho que esse jogo vai dar algumas respostas que a gente precisa, porque até agora o Seahawks não convenceu. O Rams é um dos melhores times da liga, pelo menos nesse começo de temporada. Então, nesse duelo de divisão, a gente vai descobrir se o Rams é de verdade e se o Seahawks vai ter tanto problema como tem tido aí nessas semanas para conseguir ganhar os jogos. Por exemplo, sofreu muito para ganhar o San Francisco 49ers.
Então, poderoso São Francisco 49ers.
Desculpa falar mal aí, Victor.
Nome completo. Você é o nosso, fala o nome completo.
Você é o nosso convidado, eu não devia ter feito essa desfeita com
fala
você.
Fala o nome completo do time.
Futuro San Francisco futuro 49ers. Futuro o quê?
Campeão.
Campeão do quê?
Madden. Madden tá aí pra isso. Se eu conseguir hipotetizar um Super Bowl entre o Chiefs e o Rams, você consegue fazer um esforço.
Exatamente. Muito bem, mas esse jogo Seahawks e Rams vai decidir, vai dar bastante resposta pra gente, pra algumas coisas, principalmente pra que rumo essa divisão vai tomar, se o Rams vai despontar, ou se o Seahawks tá meio embolado ali junto com o Arizona Cardinals até, né? Acho que apenas o San Francisco 49ers está eliminado, infelizmente. Mas...
Curioso, porque o time é um timaço.
Ainda não? Timaço, né? Muito bom o time. Estou surpreso com esse início de temporada. Muito superior ao New York Giants, por exemplo.
Estamos chegando.
Só para completar sobre esse jogo, eu acho que vai ser interessante ver, porque uma das coisas mais inexplicáveis da NFL era que o Jeff Fisher, ele era bom em uma coisa. Em duas coisas. A primeira era ser medíocre, a segunda era ganhar do Seahawks. O único jogo que os Rams jogavam bem no ano era contra o Seahawks. E agora vai ser curioso pra ver, porque quando eles eram ruins, eles ganhavam do Seahawks. Vamos ver se agora que eles são bons, eles vão continuar ganhando do Seahawks.
Muito bem, pessoal, a conversa rendeu. Vamos encerrando aqui. Vitor, onde que o pessoal pode te achar lá no Twitter?
No Twitter é @tmwarning. O site é twoifenminutewarning.blogspot.com, mas acho que o Twitter é mais recomendado, porque eu tenho postado pouco e tenho comentado mais. Não comento mais no Twitter, né? Eu comento um pouco de NFL, um pouco de NBA, um pouco de MLB. Às vezes escrevo pro Pick Six, às vezes escrevo pro Bola Presa, às vezes escrevo pro Triple Double, pro Leo 32, eu tô mais numa fase assim, né? Enfim, Twitter acho que é o melhor lugar pra encontrar tudo isso, inclusive vários comentários idiotas. Especialmente comentários idiotas.
Tudo bem, siga lá que vocês não vão se arrepender. Eu e o Rafa estamos no @pick6_br. O meu Twitter pessoal é o @cadu, CCADUU. Não posto muito lá, mas no Pick6 mesmo. Rafa, qual que é o teu, pessoal?
RBALTA1, RBALTA1. E também, se você quiser me ver falando bobagem sobre os Colts, no @ColtsNationBR, @ColtsNationBR.
Muito bem. Quem gostou aí, avalie a gente lá no iTunes e sigam lá no Twitter para acompanhar as promoções. Algo mais a acrescentar, pessoal?
Blake Bortles ainda fede.
Muito bem.
Só também
o que mais?
Essa semana no site vai ter o Power Ranking de novo, né? E ainda amanhã vai sair, no dia que o podcast sair, vai ter os piores e melhores momentos da semana. E daqui a pouco a gente vai começar a fazer alguns textos também, explicando um pouco do que tá acontecendo na temporada, falando nos bobagens.
Muito bem, é isso então, pessoal. Valeu, um grande abraço.
Valeu pelo convite, gente. Até a próxima.
Falou.